Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento as pessoas que aqui se encontram presentes no plenário desse Poder Legislativo e também cumprimento a você, cidadão jorense, que está nos acompanhando através da nossa rede social YouTube, Câmara Municipal de Juara e também pelo Facebook Câmara Juara. E cumprimento a você, cidadão jorense, que estará nos acompanhando a sessão que será retransmitida na íntegra nesta terça-feira agora, a partir das 20 horas, através da Rádio Tucunaré. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite à população que nos assiste presencialmente e também àquelas que nos seguem nas redes sociais e também que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel.
Agradeço a vereadora Marta. Nesse momento solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura. O processo 438/2022, referente ao ofício 922/2022.
Processo 438 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 922, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de agosto de 2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento, parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou outras solicitações, terão prazo improrrogável para proceder à sua leitura ou justificativa por 3 minutos. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu pedi à Secretaria Legislativa dessa Casa que fizesse um ofício ao Executivo Municipal e também à empreiteira que toca a obra ali no loteamento Gouveia e Rua Argentina, para que dê uma atenção especial à Rua Fragnan. Alguns moradores estão me procurando, alegando que no ano passado, no período de chuvas, nós tivemos o alagamento da rua e a água entrou dentro das casas. Então é importante que a empreiteira se atente a essa questão e dê início às obras ali para que a gente não tenha mais a ocorrência desse evento aí que atrapalha tanto a vida dos moradores. Eu conversei informalmente com o Márcio, da Calábria, ele me falou que assim que ele concluir a drenagem na Rua Argentina, ele estará indo para a Rua Fragnan. Então, eu digo aos moradores que nós estaremos acompanhando aí a evolução da obra. Também encaminhei ofício ao deputado federal Juarez Costa para que ele garanta no orçamento de 2023 os recursos para construção do nosso terminal rodoviário. Isso já foi acordado em conversa informal e o prefeito municipal já fez a análise de solo da área que provavelmente vai ser o terminal e encaminhou para a MM. O projeto é da MM, então é importante que a gente tenha essa análise. A MM vai adequar as planilhas e aí sim a gente vai dar entrada do projeto terminal rodoviário na Sinfra. Esse recurso foi garantido pelo deputado Juarez Costa quando ele esteve em visita à nossa cidade. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, presidente.
vereador dispensou a palavra. Próximo vereador, escrito vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite. Bom, eu quero aqui fazer duas indicações. A primeira, eu já tinha feito a indicação para o prefeito. Está fazendo um projeto de pavimentação ali para o bairro das Polacas. Para quem não conhece, que é a rua Joaçaba, Porto Alegre, Florianópolis, Concórdia, rua Barbacena, Pirapora e Araçuaí. Em conversa com o Tolove, né, ele falou que já tem andamento do projeto. Então, quero fazer a indicação aí para o nosso deputado federal, Juarez Costa, para garantir no seu orçamento o valor de 3 milhões para a pavimentação desse bairro. Também quero fazer outra indicação aqui, que é referente a uma conversa também com o deputado federal na sua última visita aqui em Juara, para a pavimentação do Jardim Itália, aproximadamente o valor é de 4 milhões. E também deixar aqui a última indicação que eu fiz, referente à Avenida Valte Lauro, bairro Birajara, a mesma está em andamento na Sinfra, com algumas pendências, já pedimos aí para corrigir as pendências, e estamos aguardando para sua aprovação, para o deputado federal estar colocando aí o seu recurso e garantir o valor de 4 milhões de reais para a pavimentação. Boa noite.
Próximo vereador escrito, vereadora Sandy.
Dispenso a palavra, senhor presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Wellington Martins.
Palavra, senhor presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Palavra.
Não vendo mais matéria, nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 460-2022 referente ao projeto de lei municipal 066-2022.
Processo 460-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 66-2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juara para o exercício financeiro de 2023.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 461-2022 referente ao projeto de lei municipal 067-2022.
Processo 461-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 67-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem público com a Associação Indígena em Apiacá e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor. O processo 462-2022, referente ao projeto de lei municipal 068-2022.
Processo 462-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 68-2022, que altera valores dos programas do anexo 1 da lei municipal número 2961 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Juara para o período de 2022 a 2025.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor. O processo 459-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 019-2022.
Processo 459-2022, interessada a vereadora Mônica Costa, assunto projeto de decreto legislativo número 19-2022, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor. O processo 464-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 020-2022.
Processo 464-2022, interessado vereador Wellington Martins, assunto projeto de decreto legislativo número 20-2022, que concede título honorífico de cidadã juarense e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitor. O processo 466-2022, referente à moção de aplausos 006-2022.
Processo 466-2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, moção de aplauso 6-2022 aos colaboradores do Lar dos Idosos Maria Lucianete, em alusão ao Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informamos aos vereadores da sociedade que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. E não havendo vereador inscrito no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. E nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda modificativa 005-2022.
Emenda modificativa 05 de 2022, autores, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Água, Indústria, Comércio e Turismo e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que modifica o Projeto de Lei 55 de 2022.
Está em única discussão a emenda modificativa 005 de 2022. Vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, esse projeto deu entrada há um tempo nessa casa e foi realizada uma emenda porque as tabelas de salários estavam todas defasadas. Então, a emenda que foi realizada é colocar como o salário para os cargos aquele salário base da tabela vigente. É essa emenda que foi feita, porque nós tínhamos tabelas com salários defasados e não o salário base dos cargos no nosso plano de cargos e carreiras da Prefeitura.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 005-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 005-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 386-2022, referente ao projeto de lei municipal 055-2022.
Processo 386 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Oara, assunto projeto de lei municipal número 55 de 2022, que altera o anexo 1 da lei municipal número 2.983 de 2022 e anexo 3 da lei municipal número 2.552 de 2015, que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 055-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, o projeto de lei ele objetiva ampliar o número de cargos para algumas funções, já que faltam profissionais e a prefeitura precisa contratar. E para que isso aconteça, temos que aprovar aqui o projeto de lei que amplia essas vagas aí.
Continua a discussão, projeto? Vereador Leto Martins.
Senhor presidente, assim como a colega vereadora Marta acabou de dizer, extremamente importante a aprovação desse projeto que trata do funcionamento público, da máquina pública, tendo em vista a falta de funcionários, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte, e esse projeto é essencial para que funcione melhor o poder aí para trabalhar. A professora Fátima está aqui, sabe das deficiências, né, professora? Principalmente lá em Paranorte, que precisa de contratação lá para ajudar nosso colega Daniel. E está esperando justamente esse projeto, que já está há algum tempo sendo aguardado para ser aprovado, precisou fazer essas alterações, e estamos aí na iminência agora de aprovar para que o Poder Executivo possa contratar e favorecer todas as secretarias.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 055-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 055-2022, com sua emenda modificativa 005-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 448-2022, referente ao projeto de lei municipal 065-2022.
Processo 448-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Oara, assunto, projeto de lei municipal número 65-2022, que dispõe sobre a alteração do inciso 1º do artigo 9º da Lei Municipal 2.963, de 10 de janeiro de 2022, e do caput do artigo 30 da Lei Municipal 2.952, de 17 de dezembro de 2021.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 065-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto de lei ele visa alterar o percentual de suplementação do orçamento de 2022. Quando aprovamos a peça orçamentária, nós aprovamos uma suplementação de 15%. Nesse projeto de lei, a gente altera para 30%, ou seja, mais 15%. O prefeito municipal alega que ele vai ter dificuldade se não for aprovado, já que nós tivemos aí reajuste de preços em vários setores, em várias obras, até para aquisição de combustível, e a gente, o município necessita de dotação. Então, por isso a importância da aprovação da suplementação. E claro que a gente sabe que é uma fala recorrente aqui nas nossas discussões, que o orçamento ele tem que ser melhor trabalhado para ser mais próximo à realidade, para que a gente não precise ficar aprovando suplementação. Mas eu também acredito que nenhum colega aqui quer engessar a máquina pública. Nós sabemos que o período de chuvas se inicia e acontecem todo tipo de imprevistos, e a prefeitura precisa ter garantia de dotação para compra de tubo, para compra de madeira, para recuperação de pontes e todos esses serviços aí que crescem, né, no período chuvoso.
Continua a discussão. Vereador Leto Martins.
Senhor presidente, extremamente importante, colegas vereadores, que a gente aprove esse projeto, tendo em vista, como a vereadora acabou de dizer, estamos entrando num período chuvoso, e o poder municipal, o prefeito municipal, poder executivo, não adianta ter dinheiro na conta do município como temos hoje, muito pior seria se não tivesse. Hoje temos dinheiro na conta do município, só que também precisamos fazer aprovação desse tipo de projeto para que possa ser usado nas pastas conforme necessidade. O período está chegando de chuva, o prefeito aí é sabido por todos a quantidade de tubo que está sendo colocado nesse município, trocando essas pontes, essas pinguelas, que ninguém aguenta mais perder tempo com isso. Então, assim, a gente precisa estar com o financeiro em dotação nas suas devidas pastas, para que possa, numa dificuldade, numa emergência, ser usado da melhor maneira possível. E esse projeto vem de encontro a essa necessidade, colocar dinheiro, liberar financeiro, para que o prefeito possa fazer dotação nas pastas e que possa dar celeridade ao funcionamento da máquina pública.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 065-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 065-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 461-2022, referente ao projeto de lei municipal 067-2022.
Processo 461-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Uara, assunto projeto de lei municipal número 67-2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso de bem público com a Associação Indígena em Apiacá e da outras providências.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 973 do seu prefeito municipal de Juara, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 067-2022. Atendendo o Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 067-2022. Vereadora Marta Dalpias.
Esse projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer, firmar termo de cessão de uso com a Associação Indígena em Aiapiacá, de um trator. Né? A Secretaria de Agricultura vai repassar um trator para a Associação Indígena. Então, como de praxe, o Poder Legislativo tem que aprovar esses termos de cessão de uso.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 067-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 067-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 408-2022, referente ao projeto de lei, projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022.
Processo 408-2022, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de lei complementar do Legislativo 07, que altera e acrescenta dispositivos à lei complementar 28, de 26 de dezembro de 2007.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022. Só quero informar aos presentes e também a você, servidor público municipal, que tem cobrado aí desde quando nós elaboramos esse projeto, desde o dia 26 de agosto, o projeto está em tramitação aqui no Poder Legislativo Municipal, onde nós estamos aí alterando, aí, de conformidade com a lei federal, claro, aí um índice, uma percentagem de 5%, 5% a mais na margem de consignado do servidor público do município de Juara. Então, essa é uma demanda dos servidores, tem nos cobrado, e hoje está entrando, então, em segunda votação, que a partir de amanhã estaremos encaminhando, então, o autógrafo ao Executivo Municipal, se assim o projeto for aprovado pelos senhores pares. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar do Legislativo 007-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 422-2022, referente ao projeto de lei municipal 063-2022.
Processo 422-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 63-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel com a Igreja Pentecostal, O Senhor é Meu Pastor, Ministério Apacentar e da Outras Providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 063-2022. Vereadora Marta do Piazza.
Senhor presidente, esse também, nós vamos firmar um termo de cessão de uso de uma área do município para a Igreja Pentecostal, O Senhor é Meu Pastor. Todas as vezes em que essa Casa de Leis ela aprova um termo de cessão de uso de áreas para a construção de igrejas, nós sabemos que a gente está fazendo também um trabalho social. A área a ser doada é lá no João de Barro, nós sabemos da importância das comunidades religiosas, elas prestam serviço social à comunidade, então tenho certeza absoluta que mais uma igreja vai estar fazendo seu papel aí de atrair as pessoas para um caminho do bem e, sem sombra de dúvidas, o município ganha com isso. Então, o meu voto vai ser favorável para esse termo de cessão de uso.
Continua a discussão? Vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, assim como a colega vereadora acabou de dizer, a vereadora Marta, é uma cessão de uso de um terreno, no João de Barra, onde a igreja construirá sua sede. Fica o compromisso, como já falamos na sessão anterior e aprovamos na primeira votação, o compromisso de começar no máximo com 2 anos, no mínimo com 2 anos, e no máximo com 5 tem que terminar essa obra. Acredito que os senhores darão conta, tendo em vista que é muito importante essa parte de igreja, sempre que, para favorecer uma igreja, a gente sempre está à disposição, porque realmente a parte social que vocês buscam desenvolver na sociedade é muito grande e a gente fica muito grato com isso, porque, tendo em vista que a assistência social do município não daria conta se não fossem as parcerias com as igrejas que promovem por si só tantas acolhidas e tantas sustentações que dá ao seu público. Então, nada mais bem visto que a gente tentar ajudar e que vocês, com as bênçãos de Deus, consigam construir o mais rápido possível.
Continua a discussão? Gostaria também aqui de parabenizar toda a equipe da igreja que está aqui, a comunidade faz presente, parabéns. O prefeito encaminhou o projeto, já foi aprovado em primeira votação por todos os vereadores, acredito que nesse momento também será aí aprovado por todos os vereadores. E que vocês aí consigam, né? A gente sabe da dificuldade para a construção, sabe do início de construção de uma obra que não é fácil. Mas vocês têm os prazos aí de conformidade com o termo que será assinado aí após aprovado aqui entre os senhores, a igreja, né? E o Executivo Municipal. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 063-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei municipal 063-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 387-2022, referente ao projeto de lei municipal 056-2022.
Processo 387/2022, interessada Prefeitura Municipal de Oara, assunto Projeto de Lei Municipal número 56/2022, que autoriza a doação de bens móveis inservíveis para entidades sem fins lucrativos.
Está em primeira discussão o Projeto de Lei Municipal 056/2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto objetiva doar bens inservíveis, especificamente a estrutura metálica que estava ali na rua coberta. A nossa preocupação em relação a essa doação é quais os critérios que o município vai utilizar, né, para fazer tal doação. E a lei é bem clara, o município tem que fazer relatórios, tem que comprovar que o bem não tem mais utilidade para o município. Existe todo um critério que está aí bem explícito na lei. Então, cabe ao Executivo Municipal, né, seguir todos os parâmetros que a lei estabelece para que a gente não faça a doação de um bem que ainda tem serventia para o município. É importante estar atento para que a gente garanta, né, a probidade aí do ato de doação, já que é um bem público.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 056/2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Ueli.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 056/2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 451/2022, referente ao projeto de decreto legislativo 015/2022.
Processo 451/2022, interessada a vereadora Fátima da Paranorte, assunto projeto de decreto legislativo número 15/2022, que concede título honorífico de cidadã juarense e dá outras providências. Título ao senhor Antônio Menezes de Andrade. Antônio Menezes de Andrade nasceu em 16 de outubro de 46 na cidade de Capela, no Sergipe. Casou com a senhora Cecília Oliveira de Andrade em 26 de julho de 69 e desta união nasceram 7 filhos: Luiz Carlos, Lerival, Zenilda, Ailton, Agnaldo, Marcelo e Reinaldo. Hoje todos casados, dando aos seus pais 15 netos e 4 bisnetos e estão aguardados a chegada da quinta bisneta Maria Eduarda. Antônio Andrade, homem honesto, muito trabalhador, e sempre procurou buscar o melhor para si e sua família. Em sua trajetória, Antônio saiu do Sergipe rumo a São Paulo, mais tarde foi para o Paraná, retornando para São Paulo no ano de 85, veio então para o distrito de Paranorte, onde comprou terras. Em 89, mudou-se com toda a família para o distrito, em busca de liberdade e segurança para seus filhos. O caminhão trouxe a mudança e a família veio numa Brasília. Enfrentou dificuldades, pois a estrada de Juara para Norte, onde chegava a demorar até 2 dias de trajeto, mesmo tudo correndo bem, para ter acesso aos serviços essenciais, entre outras coisas. Inclusive, a passagem no Rio dos Peixes era por balsa, e ao chegar no distrito havia uma placa na entrada: Nosso bem-vindo à nova metrópole da Bacia Amazônica. Na vila tinha uma escolinha de madeira e o professor Vitor, quem ali trabalhava, igrejinha cercada de prancha de palmito e 8 casas contando com a dele, pista de avião, vendinha com o básico e somente uma bicicleta para o transporte. Na época, o prefeito era o Zé Paraná, que a cada 15 dias destinava um caminhão caçamba para o pessoal ir a Juara fazer compras. Mas com muito trabalho e dedicação, a associação fundada por nós na época foram conseguindo melhorias para a localidade e com isso mais famílias foram chegando. Antônio Andrade, durante seus 37 anos em Paranorte, tem participado de todos os acontecimentos que ocorrem no distrito. Da lamparina à energia motor, hoje elétrica, instalação do postinho de saúde, telefonia fixa, núcleo da polícia militar, campo de futebol e campeonatos esportivos. Máquina de beneficiar arroz, poço artesiano, água. Antônio Andrade sempre foi e esteve ativo na coordenação da Igreja Católica, membro da Associação dos Pequenos Produtores e também sempre fez política no município de Juara. Mas confessa que está com fé em Deus, trabalho e dedicação. Hoje é um homem muito feliz, pois tem filhos, bisnetos e netos que tem. Portanto, só tem a agradecer a Deus e ao lugar onde habita, com sua família sempre unida.
Está em única discussão o projeto do Decreto Legislativo 015-2022. Vereadora Sandy.
Eu tive o prazer de conhecer o seu Antônio, estive na casa dele, conversei com ele, com a dona Cecília, a esposa dele. É, na frente da casa dele tem uma máquina que extrai o caldo de cana. Então, nas horas vagas, ele vai lá e extrai aquele caldo de cana ali para quem quiser. Vende, né? Vende o caldo de cana, vende as garrafadas ali de cana. E ele me contou um pouco da história dele, um pouco da história dele, tanto com a política quanto com o meu avô, Zé Paraná. E foi um privilégio para mim poder conhecê-lo e hoje estar votando aqui essa homenagem a ele, a esse pioneiro de Juara e pioneiro da Paranorte. Esse homem com certeza viu coisas que muitos de nós aqui não vimos e com certeza merece ser reverenciado, ser aplaudido por essa Casa de Leis. Muito obrigada, seu Antônio, pela sua história, dona Cecília e por toda a família.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 015-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 015-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 454-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 016-2022.
Processo 454-2022, interessado vereador Eduardo Box. Assunto, projeto de decreto legislativo número 16-2022, que concede o diploma à professora Elaine Silvana de Matias Alves a Sidney Conceição Castão. Sidney nasceu em Novo Horizonte em 10 de novembro de 87 e é filho do senhor Jorge Conceição e da senhora Maria das Graças. Iniciou a sua vida escolar em 1994 na escola Oscar Soares, que na época atendia pré-escola. Desde então tomou o gosto pelo estudo e nessa mesma instituição encerrou o ensino médio no ano de 2005. Já no ano de 2007 iniciou a faculdade de pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso, concluindo no ano de 2013. No ano seguinte, iniciou sua carreira de pedagogo contratado na Escola Nivaldo Fracaroli e dessa data em diante, trabalhou em algumas escolas do Estado e município como professor contratado. No ano de 2016, casou-se com Letícia Paula dos Santos, que também é professora efetiva na rede municipal. No ano de 2017, cursou a pós-graduação em metodologia do ensino de História e Geografia e nesse mesmo ano fez o concurso do Estado para pedagogo e tomou posse no dia 31 de julho de 2018, efetivando na Escola Comendador José Pedro Dias. Nos anos de 2019 e 2020, atuou como coordenador pedagógico e nos anos de 2021 e 2022 foi diretor escolar e em toda a sua jornada na educação como servidor público, Sidney acredita que a cada ano surge um grande aprendizado e precisamos que o resultado aconteça. Para isso, precisamos ter compromisso, respeito, honestidade, acima de tudo, Deus, pois sem ele na direção nada acontece. Sempre lutando para que, junto com a sua equipe, consigam formar estudantes para uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 016-2022. Vereador Eduardo Box.
Falar do Sidney hoje é um orgulho para mim, porque eu vejo nele, como vocês podem ver, a carreira é curta, mas ele é um jovem e promissor e competente naquilo que ele faz. Com tão pouco experiência legislando, ele, atuando como professor, ele já tem como coordenação do comendador, hoje ele é diretor do comendador. Então, assim, todos que passam, como ele como professor, ou ele coordenando, ou ele até mesmo sendo diretor, o trabalho está sendo muito bem desenvolvido. Tudo que ele pega para fazer, ele faz muito bem feito. Sou suspeito para falar dele, mas eu tenho certeza que o trabalho dele ele é visível à população, àquela escola, aos pais, aos alunos, no qual ele leciona ali no comendador. Então é um orgulho para mim conceder esse diploma para ele.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Primeiro ponto, que o Sidney é um cara de sorte, né? Casou com a minha prima Letícia, que é uma belezura de mulher, uma excelente profissional também. E segundo ponto, que para quem quiser conhecer o trabalho do Sidney, é só ir na Escola Comendador José Pedro Dias, que vai ver o excelente profissional que ele é, o excelente diretor de escola que ele é, que conseguiu aí acessar recursos do governo do estado e mexeu na infraestrutura da Escola Comendador, e a escola de fato está linda, maravilhosa. Claro que ele me apontou um monte de coisa que precisa melhorar, mas é uma pessoa que está lutando pelos interesses da educação nesse município e merece essa justa homenagem. Parabéns, vereador Eduardo, e parabéns, Sidney, por essa homenagem.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 016-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem estimada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 016-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 450-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 017-2022.
Processo 450-2022, interessado vereador Heraldo Marquito, assunto projeto de decreto legislativo número 17, que concede título honorífico de cidadão juarense da Outras Providências ao senhor José Antônio da Rocha. José Antônio da Rocha nasceu em 8 de março de 37, no município de Rio Pardo, em Minas Gerais. Casou-se com Ana Aparecida da Rocha em 30 de julho de 61, em Minas Gerais, onde tiveram seu primeiro filho com o nome de Claudionor. Mudou-se à cidade de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, no ano de 62, onde viveram um bom tempo e tiveram mais 7 filhos: Carlos, Clóvis, Cláudia, Paulo, Luiz Roberto, Sueldiva e Lorivaldo. Antônio, com muita luta e sacrifício, morou naquele município até o ano de 76, época em que ouviu falar da região de Juara, no estado de Mato Grosso, e assim, neste mesmo ano, decidiu vir para Juara, que na época era vilarejo muito pequeno. Conta que para chegar aqui gastaram 8 dias de viagem, percorrendo o trecho de Naviraí até aqui, com as crianças ainda muito pequenas. Chegando em Juara, sem nada de bens materiais, porém com os bens mais preciosos, que eram a sua esposa e seus filhos, que com muita garra e vontade de vencer, seu meio de transporte era uma bicicleta e a carroça. E nesta região promissora, adquiriu uma pequena área de terra na linha do Pé de Galinha, onde embaixo ainda de uma barraca, com muita luta e sacrifício, conseguiu abrir um pedaço para começar a plantar lavoura para sustentar a renda da sua família. Adquiriu na época alguns animais como porcos, galinhas, uma cabeça de gado, e graças a Deus conseguiu vencer e os filhos foram crescendo e a cada dia cada um seguiu seu rumo. Assim, com muita luta, conseguiu comprar uma propriedade maior na comunidade de Santa Lúcia, onde atualmente mora e dedica sua vida à pecuária. Mas após 50 anos de casado e uma vida de muito amor, respeito e companheirismo, sofreu um golpe muito grande, pois perdeu seu maior tesouro de sua vida, sua companheira, Dona Ana, vítima de um câncer, que após 2 anos de luta e sofrimento foi morar com Deus, sendo um dos maiores baques da sua vida. Hoje, seu Antônio, com 85 anos, ainda trabalha na lida do gado e, graças a Deus, está sempre cercado de seus filhos, noras, genro, netos e bisnetos que o apoiam. Senhor Antônio, homem muito honrado, honesto, pessoa de bem, trabalhador, venceu e, com o suor do seu rosto, sem precisar trapacear ninguém, pois seu maior dom é a fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 017-2022. Vereador Marquito.
Boa noite, vereadores. Gostaria de pedir a votação para o senhor José, mais conhecido como o senhor Zequinha, onde o mesmo, há muitos anos, mora na nossa cidade. Ele conheci ele, eu tinha meus 12 anos de idade, onde o mesmo entregava leite de carroça na cidade, mora ali hoje na Estrada Julião. Um senhor muito humilde, muita gente boa, um dos nossos bravadores do nosso município, onde tem uma família muito maravilhosa, onde acolhe várias pessoas lá que recebe, onde o mesmo tem muito amor à tua família. Então, diz nada mais justo do que estar homenageando o seu Zequinha com o título de cidadão juarense.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 017-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme o chamado para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de decreto legislativo 017-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 452-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 018-2022.
Processo 452-2022, interessada a vereadora Fátima da Paranorte, assunto projeto de decreto de legislativo número 18-2022, que concede o título honorífico de cidadão juarense a Antônio Severiano da Silva. Antônio, nascido em Jericó, Paraíba, no ano de 51, mudou-se com seus pais para Martinópolis, São Paulo, em 1958. Conheceu, então, Maria José, que também era paraibana, de Catolé, da Rocha, e afirmou matrimônio, e dessa união nasceram os filhos Elaine Jefferson e os netos Alisson, Nohane e Carlos Henrique. Antônio conta que seu pai, através da propaganda de fotos, comprou umas terras no Mato Grosso, região de Juara, e no ano de 1984, Antônio colocou a família e as panelas em uma perua Kombi e partiu rumo a Juara. E chegou à noite e encontrou a vila no escuro, pois a energia era tocada a motor, que desligava às 10 horas da noite. Confessa que foi um momento muito difícil e a falta de estrada de Juara para a Norte fez Antônio ficar com sua família por 30 dias em Juara. Para se manter, foi trabalhar numa fazenda de café. Após dias, foi de avião para Paranorte. Ao chegar no destino, viu somente mata fechada, exceto uma abertura da pista de avião. Percebeu também que as terras que seu pai havia comprado não eram as mesmas das fotos. Mas Antônio não desanimou e também comprou umas terras e deu uma TV de entrada no valor de 1 milhão e 500 mil cruzeiros e o restante ficou para pagar na colheita de arroz. Mão na massa. Antônio partiu para a derrubada da mata, para o plantio de arroz e também abriu as ruas da vila, a Rua Rio de Janeiro e a Rua Francisco Sampaio. Construiu escolinhas do professor Vitor Nelson Boa Esperança, Arizona, e o ginásio Francisco Sampaio, obras na gestão do prefeito Zé Paraná. Antônio lembra de umas conversas com Zé Paraná na porta de seu barraco. Se eu tiver 6 votos, vou construir um ginásio aqui. Ocorreu um comentário na época. Como fazer um ginásio no meio da mata se nem Juara tem? Pois ele teve exatamente os 6 votos e cumpriu o que prometeu e construiu então também a escola Francisco Sampaio. Antônio também fez uma farinheira que atendia a comunidade e o excedente vendia em Juara. Inclusive foi contratado para montar uma farinheira em Águas Claras e o valor foi 50 mil cruzeiros. Antonino foi membro por 2 vezes da Associação de Pequenos Produtores no cargo de tesoureiro. Antonino, como pioneiro de Paranorte, tem contribuído e muito com o desenvolvimento do distrito, que foi através de muita luta, trabalho e fé em Deus, e hoje é um homem muito feliz com sua família e se declara um grande amante de Paranorte.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 018-2022, vereadora Sandy.
Parabéns, gostaria de parabenizar a professora Fátima, minha suplente, que esteve aqui 60 dias ocupando a minha vaga e fez essa excelente indicação de título de cidadão juarense para o seu Antonino, que é um dos pioneiros aí da nossa cidade, que também é digno de receber essa homenagem. Parabéns.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 018-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrários, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 018-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 466-2022, referente à moção de aplausos 006-2022.
Processo 486-2022, interessado o vereador Léo Boy, assunto moção de aplauso número 6-2022 aos colaboradores do Lar dos Idosos e Irmã Maria Lucianete, em alusão ao Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro. Moção de aplauso 6. Nos termos do regimento interno, o vereador subscrito requer à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso os colaboradores do Lar dos Idosos e Irmã Maria Lucianete, em alusão ao Dia Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões de envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população idosa. Os colaboradores do Lar dos Idosos, irmã Lucianete, auxiliam os idosos em sua rotina diária, tanto na alimentação como nos cuidados com a higiene, ultrapassando assim o simples acompanhamento das atividades diárias dos idosos, sejam eles saudáveis, enfermos ou acamados, em situação de risco ou fragilidade, além de atuarem prevenindo acidentes domésticos, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida ao idoso através da companhia, do auxílio e do estímulo também do carinho. Diante dos inúmeros desafios que nos provocam a desenvolver cuidado, atenção, solidariedade e empatia, destacamos aqueles que doam tempo e atenção aos mais vulneráveis e têm muita clareza e percepção das dificuldades que eles enfrentam, especialmente o público idoso. O profissional que desenvolve a função de cuidador de idosos deve ter seu trabalho valorizado e reconhecido pela sociedade em geral. O cuidador é um ser humano de qualidade especial, expresso pela forte traço de amor, solidariedade e de doação. A escolha em se tornar um cuidador de idoso é muito mais do que escolher uma profissão. Ser cuidador de idosos é um ato de amor. Dessa forma, resta justificada a iniciativa para que a Casa, por meio dos seus instrumentos, homenageie as pessoas abaixo relacionadas pela dedicação e solidariedade para com o próximo, demonstrando através de seus atos junto ao Lar dos Idosos Irmã Maria Lucianete, aos colaboradores Dalva Barbosa de Souza, Dircilene Franzin, Eliane Isabel da Silva, Franciele Aparecida Kolinski, Isael Rúvio, Kleber Eduardo dos Santos, Leonardo Martins Faria, Mara Silvana de Souza Silveira, Marineide Marcelino Ceará, Marlene Laurentino Búfalo, Rosenil de Antônia dos Santos, Valdelice de Carvalho Santos Borges e Vilma de Lara.
Está em única discussão o projeto, a moção de aplauso 006-2022. Eu gostaria aqui, a princípio, de parabenizar todos esses colaboradores, né, que trabalham no asilo. Nós temos, por exemplo, ali, Zé Galvão, a Marlene e a Dalva, que trabalham mais de 21 anos ali no asilo. Você vê o carinho que essas pessoas têm com o próximo. Então, nós não poderíamos deixar aqui de parabenizar aqueles servidores do asilo por cuidar dessas pessoas que estão lá, que precisam. E a gente, de vez em quando está lá, a gente vê assim, o cuidado e o carinho que elas têm por aqueles idosos que ali permanecem no asilo aqui do município de Juara. Continua a discussão, moção? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 006-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 006-2022. Não vendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Zé Galvão.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas presentes hoje. E as pessoas que irão nos assistir através do YouTube amanhã em Rádio Tucunaré. Na realidade, estou usando a tribuna hoje para parabenizar as pessoas daqui pelos trabalhos políticos, nossa amiga Sandy, também Janaína Riva, parabenizar também o nosso senador Wellington, que foi eleito também, Juarez Costa, Neninho, e também o nosso governador Mauro Mendes. Tá? Então, eu acredito que essas pessoas vão exercer, vão executar e fazer um bom serviço pelo Mato Grosso e por Juara também, é claro. E também pedir à secretaria dessa casa um ofício para a mesma pessoa que eu pedi da vez passada, que é o neurologista, porque eu obtive uma resposta do ofício e não é a realidade. Então, agora eu quero pedir um ofício para o consórcio municipal de saúde, vão trocar de secretaria, para que mandem uma resposta a mim de quantas pessoas é atendida mensalmente. Que a Secretaria de Saúde do município me mandou 18 crianças que são atendidas mensalmente. Isso não é a realidade. Então, vamos ver através do consórcio se manda a realidade para a gente. Era isso e obrigado.
Faz o vereador escrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria chamar a atenção do Poder Executivo Municipal para o cumprimento da Lei Municipal número 2.900, a famosa Lei dos Fogos. Nós temos visto constantemente a soltura de fogos e o município não tem agido de maneira punitiva. Inclusive, na maior festa da nossa região, que é a Crivale, houve queima de fogos todos os dias, fogos com estampido, inclusive. Então, é importante que o Executivo Municipal, já que sancionou a lei, faça a lei valer, né? A lei propõe que o descumprimento acarretará em multa correspondente a 150 UPFM. E o que a gente tem visto é o Poder Executivo Municipal, no papel de fiscalizador, se eximir. Durante todas as manifestações que nós tivemos aí, políticas, houve soltura de fogos, inclusive no sábado, né, no domingo. Tem até um vídeo circulando de uma pessoa soltando fogos na avenida e se queimando com o rojão. Então, eu peço ao Poder Executivo Municipal que não faça vista grossa, né? O projeto foi aprovado por unanimidade por essa casa, o prefeito sancionou, então a lei tem que valer. Afinal, todos os dias que acontecem queimas de fogos, eu recebo dezenas de mensagens, principalmente de pais e mães de crianças com transtorno do espectro autista, para que se fiscalize. Nós queremos que a lei seja cumprida. Ninguém está proibindo de soltar fogos. O que a gente não quer é fogos com estampido ruidoso, como a lei como a lei propôs. Então eu espero que a lei seja cumprida e eu vou acompanhar como é que o município agiu diante dessas situações que nós vivenciamos nos últimos dias aí. Ontem nós tivemos o maior momento da nossa democracia, que são as eleições, né? E eleições para escolha de presidente, deputado federal, estadual, senador, governador. E esse momento é tão caro para um país que viveu um período de ditadura, onde os brasileiros não podiam escolher seus representantes. O momento da eleição é o momento do ápice da democracia em que cada cidadão tem igualdade. Cada brasileiro tem o mesmo valor. O voto vale o mesmo para cada brasileiro, independente de cor, raça, credo, condição financeira. E com tristeza que eu vejo, na segunda-feira pós-eleição, tantas mensagens preconceituosas nas redes sociais, mensagens atacando nordestinos e demonstrando a xenofobia. É importante que a gente garanta que a democracia seja respeitada. É importante que a gente tenha consciência que cada cidadão tem uma posição e essa posição tem que ser respeitada. Ações de violência contra pessoas que pensam diferente da gente é a barbárie. Eu não quero viver num país em que as pessoas têm que se esconder porque a sua livre manifestação não vai ser garantida. É direito constitucional. É direito constitucional que a gente tenha livre manifestação. Então, que os brasileiros e as brasileiras repensem essa postura de atacar quem pensa diferente, né? É importante que a gente saiba que a gente vive num país diverso. E a diversidade tem que ser garantida, inclusive na hora de escolher nossos representantes, né? Gostaria também de parabenizar todos os candidatos da nossa cidade que fizeram aí uma eleição bonita, né? A vereadora Sandy, deputada Janaína, o nosso candidato Juarez Costa, o Aécio, que fez um trabalho aí inclusivo, senador Wellington Fagundes, que fez uma votação histórica, o governador Mauro Mendes, e gostaria muito que o governador Mauro Mendes, nesses 4 anos aí, que ele tivesse o mesmo cuidado que ele teve com a administração pública, porque a gente há de reconhecer que ele foi um bom administrador, que ele tenha esse olhar carinhoso também para o servidor público estadual, para que a gente saia lá no final com um Estado com as contas em dia e com o servidor também reconhecido. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população aqui presente e os que nos assistem através das redes sociais, também através da Rádio Tucunaré. Eu voltei e agora é para ficar, né? Graças a Deus fizemos aí uma excelente votação, mas antes de falar disso, eu gostaria de parabenizar a professora Fátima da Paranorte, que esteve aqui no meu lugar, trabalhando arduamente, fazendo um excelente trabalho nesses 60 dias. Ela atuou aí nas áreas de educação, esporte, infraestrutura das estradas rurais, saúde, fez inclusive a indicação para a instalação de creche municipal no Distrito da Paranorte, entre outros projetos também. Parabéns pela atuação da senhora, professora Fátima. A senhora não nos envergonhou em nenhum momento, muito pelo contrário, fiquei admirada com a sua atuação, com a sua força, sua garra, vindo lá da Paranorte várias vezes para poder representar tanto a Paranorte quanto o nosso município de Juara. A dona Fátima demonstrou, mais uma vez, a necessidade do Distrito da Paranorte ter uma representante que viva lá e que lute pelos seus interesses. Eu acredito que, nas próximas eleições, nós teremos respostas das urnas por essa sua participação aqui na nossa Câmara Municipal de Juara. Nesses últimos 45 dias, eu lutei muito para ter um resultado que me desse a oportunidade de fazer mais por Juara e pela região noroeste. Muitos de vocês acompanharam toda essa minha luta. E mesmo eu não tendo sido eleita, eu sei que a projeção que tive no Estado estreitou os laços, abriu caminhos e encurtou distâncias com o governo do Estado e também com o governador Mauro Mendes, que foi reeleito ontem no meu partido União Brasil. Se um ano e meio de mandato como vereadora eu consegui, além de outros recursos, conquistar o recurso para a pavimentação do Jardim Continental, tenho certeza que farei muito mais a partir de agora. Nessa jornada encontrei pessoas maravilhosas, conheci lugares distantes e de difícil acesso. Vi de perto o sofrimento das pessoas que vivem na região noroeste, bem como o seu grande potencial produtivo. Mas valeu cada dia de trabalho, cada noite mal dormida, cada risco que nós tivemos nas estradas, né, Clodoaldo? Quantas vezes a gente quase sofreu um acidente ali, mas graças a Deus tudo ocorreu bem. Com a ajuda de Deus e dos parceiros que Deus colocou no meu caminho, conseguimos fazer 9.041 votos e, para surpresa de alguns, fizemos 5.255 votos aqui na minha casa, aqui em Juara. Mais uma vez, sem comprar nenhum deles. Fiz votos em 126 municípios dos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Fiquei na quarta suplência do meu partido, União Brasil. Sou a quinta mulher mais votada do estado. E eu tenho certeza que eu saí muito mais forte do que entrei. E esse é apenas o começo da nossa jornada. Quero agradecer especialmente à minha coordenadora de campanha, Nereia, que está aqui com a gente hoje, ao Clodoaldo, que também coordenou minha campanha, ao Georges Mariano, que também me ajudou, à minha querida e amada Cida, que fez muita bagunça para a gente ser notado nessa cidade. Muito obrigada. E todo mundo, a Alice também, a Suzy, todos que estão aqui, João, até o Miguel, que tocou berrante, para que as pessoas notassem a gente, né, Miguel? Muito obrigada a todos, professora Fátima, que deu muita força para mim nessa campanha também, e aos colegas vereadores que não tiraram os meus votos, que me ajudaram demais, alguns deles, viu, gente? E agora nós vamos continuar trabalhando para honrar toda a confiança que foi depositada em nós durante essa campanha, com esses 9.041 votos. E agora, nossa luta também é para eleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, se você conhece alguém
que ainda não tomou essa decisão, que ainda está aí em dúvida, as pessoas que votaram em outros candidatos, vamos trazer essa turma para a direita e vamos eleger Jair Messias Bolsonaro no segundo turno. Conto com vocês e vamos à luta. Obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica Costa.
Eu vou ser bem breve, né? Sanji, eu quero te parabenizar mais uma vez. Um dia nós conversando, né? E eu sempre fui bem clara com a Sanji. Eu tenho um compromisso, né? Com o meu candidato, deputado Silvano Amaral. Ele não foi eleito. Nós fizemos apenas 270 votos aqui para eles. Fico muito contente, porque é uma campanha limpa, justa. E dentro do caminho aí, quando encontrava com a Sanji, quando eu comecei a pedir voto, vou contar do Água Boa. O pessoal lá, Sandy, falei, se lascou. Hoje, você trabalhar para um deputado estadual, eu pensei em fazer 50 votos, meu candidato. Porque uma campanha de estadual é totalmente diferente para um federal. Né? Então, o que nós sempre nos comprometemos é, não podemos te ajudar, mas também não vamos te atrapalhar. E isso nós honramos até o final. E eu fico contente pelos seus votos, 5.255, né? Se não me engano, porque Juara precisa de ter mais representantes. E uma campanha linda, uma campanha honesta, como a sua, eu não vi. Tá? Parabéns, e com certeza seu futuro será bem próspero, tá? Porque você é merecedora. E eu vi o seu vídeo do governador Mauro Mendes, falando do seu bairro Continental. Eu até que no início, quando a gente falou em baixo assinado, que é uma coisa que eu não acredito, né? Mas você foi, você lutou, você conseguiu. E nada como aquele vídeo mostrou para a população o seu empenho. E eu acredito que esse projeto, acabando aquelas pendências que nós sabemos que está lá na Sinfra, você vai conseguir realizar o sonho daquele pessoal, daquele bairro. Então, pessoal, eu quero aqui parabenizar a todos os colegas, pelos outros candidatos que teve aqui no município. Quero deixar o meu grande abraço para o deputado federal Juarez Costa. Na última campanha, Marta, Rosane e mais Ivete, 1.256 votos. E o Juarez agora fez 5.500 e alguma coisa de votos. Então, parabéns, deputado. Que o senhor continue, né, firme, trazendo recurso aqui para o nosso município, que a gente precisa. E também vamos correr atrás desses outros deputados estaduais que entrou, porque, como eu digo, né, o meu estadual perdeu. Eu já não tinha estadual. Só tinha um federal. Mas agora eu vou atrás dos colegas aí estaduais da Sandy, do Nininho, que também conseguiu alguns votos aqui em Juara, para a gente trazer recursos. Porque o vereador é o seguinte, nós temos que trazer esses deputados, mostrar a nossa realidade e fazer força. Porque o povo merece. Então nós precisamos trazer pessoas que tenham comprometimento com o nosso município. E eu acredito que também teve deputado aqui que teve voto estadual, que é lá da Baixada Cuiabana, e eu quero que esse deputado tenha um compromisso de trazer recurso aqui para Juara. Porque não apenas vir aqui pegar os votos e depois falar que fez, deixa eu fazer, mas de fato trazer recurso, ajudar esses vereadores a trazer boas coisas para o município de Juara. Então, Sandy, mais uma vez, parabéns. Parabéns a todos os colegas por cada candidato aqui e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, desde já, quero já cobrar aí da Secretaria de Cidade que limpe o bairro Eldorado, onde o bairro está abandonado, na rua onde tem um terreno público da prefeitura. Tem um monte de lixo lá, horrível. E também a pracinha do bairro, que o capim está muito grande. Precisa oficializar a Secretaria de Cidade para fazer o mais rápido possível. Também gostaria de fazer um ofício à Secretaria de Transporte sobre um atoleiro ali na Estrada da Pedreira. Maremal começou a chuva, já está tendo um atoleiro lá, trazendo transtorno. Também gostaria, mais uma vez, cobrar do Secretário de Cidade sobre a Rua Curitiba. Fizeram tampa-buraco semana passada, e nessa chuva que deu, já arrancou tudo o material lá.
quer dizer que tem que fazer um serviço de qualidade para que não venha jogar dinheiro fora. Também essa chuva que deu passada na rua Rio Branco, sentido João de Barro, a água entrou em várias casas ali, é uma rua que o prefeito precisa urgente estar pavimentando ela, colocando o meio fio alto e limpando aquela galeria que tem ali para dar melhoria para aqueles moradores da rua Rio Branco, sentido João de Barro. Também quero desde já aqui parabenizar a vereadora Sandy, onde a mesma, sozinha com a sua equipe, sua família, sem gastar dinheiro, sem comprar voto, trabalhando dia a dia, só no município de Juara, fez uma excelente, belíssima votação. Parabéns, vereadora Sandy. Você surpreendeu muitos aí, onde tinha os batalhões aí, para votar, pedindo voto para uma pessoa aí, mas você sozinho com a sua equipe, fez belíssimo trabalho, uma belíssima votação, o respeito que a população tem por você, parabéns, parabéns aos outros colegas vereadores que trabalhou para cada um dos seus candidatos, vereadores Léo Boy, vereador Eduardo Box, vereador Wellington, vereadora Marta, trabalhou também para a deputada Janaína, e o vereador Luciano, vereador Zé Galvão, e a vereadora Mônica, trabalhando aí com um excelente, que era o secretário do Estado, Silvana Amaral, onde merecia ter uma cadeira naquela Assembleia, porque o homem trouxe muitas coisas para o nosso município de Juara, trabalhou muito para o Juara, mas infelizmente ele não ganhou. É uma perca muito grande que o nosso município perdeu. E também fiz aí uns votos ao meu deputado estadual Nininho, onde o mesmo aí teve 300 e poucos votos. Ficou muito feliz, onde nessa batalha que nós estávamos aqui, onde de dois representantes fortes, vereadora Sandra e vereadora Janaína, a deputada Janaína, onde teve aí maioria das votações. Então a gente sabe também que o difícil que é conseguir voto para deputado estadual e federal, mas fico feliz, população, porque o meu deputado estadual Nininho foi bem eleito com 50 mil e poucos votos, e meu deputado federal que eu apoiei, com 97 mil votos. Então, estamos representantes para estar trabalhando por Juara. Quero desde já pedir também a toda a população juarense, o que nos assiste, que tenha amor à sua família, que tenha amor aos seus filhos, porque a gente tem preocupação com essa eleição de presidente, onde, com todo respeito, mas as pessoas precisam rever e ver no fundo do seu coração e pensar no futuro dos seus filhos, dos seus netos, onde uma pessoa como o PT vai acabar com a nossa vida, de nossa família, do nosso país. Então, vamos pensar bem, com amor e carinho, e vamos lutar pelo direito nosso, direito de nossas famílias, direito de todas as religiões, para que nós continuemos com o presidente que está, é um homem que está trabalhando, que acabou com várias corrupções, e tem fé em Deus, porque o demônio está agindo na cabeça de pessoas fracas, que não pensa aonde analisar. O demônio está atacando o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, se apega em Deus, que Deus é mais forte. E se Deus quiser, vamos estar aí reelegendo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todo o público aqui presente, que nos assiste. Senhor presidente, gostaria também aqui de aproveitar a ocasião, parabenizar nossa colega vereadora Sandy de Paula, pelo belíssimo trabalho que fez nessa campanha, Sandy. Parabéns a você, toda a sua equipe, um trabalho bonito, direito, andou muito, eu acompanho um pouquinho pelas redes sociais aí, você andou bastante, trabalhou muito, é merecedora desses 5 mil e poucos votos que você tirou de Juara, 9.041 a nível de Estado. Pleiteando em uma cadeira no Estado, na Assembleia Legislativa, muito importante para o nosso município. Tenho certeza que você realmente saiu mais grandiosa dessa empreitada, que se você tanto sonha, quem sabe o dia de amanhã esse sonho se torne realidade, não tenho dúvida disso. Você é merecedora disso. Você e toda a sua equipe pelo trabalho que foi feito. No dia de ontem, passamos por um processo extremamente importante para o nosso país, um ato democrático onde escolhemos nossos representantes a nível federal, a nível estadual, e foi muito gratificante para todos nós. Numa eleição dessa, né, Eduardo, todo mundo se dispersa. Vereador Zé Galvão, Luciano, Mônica abraçou um candidato, a Sandy foi pleitear a empreitada dela, Marta, eu, Léo Boy, Eduardo com outro candidato. Maquito com outro, mas todos nós temos certeza que saímos vitoriosos. E mais importante, Zé Galvão, mais importante que nós, vitoriosos, quem saiu vitorioso com isso foi a nossa cidade de Juara. Porque elegemos uma Assembleia Legislativa com muitos parlamentares com compromisso com Juara. Hoje a vereadora Sandy não está lá sentada no ano que vem, mas temos lá, vereadora do nosso partido, 4 deputados estaduais que podem nos representar muito bem e atender as nossas demandas. Tenho lá o vereador Nininho, o deputado Nininho que se reelegeu, também com certeza dará suporte para nós. Temos a deputada Janaína Riva, mais votada do estado, que não tenho dúvida nenhuma que também dará o grande suporte que vem dando para o nosso município de Juara, onde todos nós vereadores, todos nós mesmos, 9 vereadores que procurar, qualquer um desses eleitos, tenho certeza que será atendido. Nosso companheiro do passado também, Sandy, no mandato passado, mudou de partido ele, na verdade, né? O Eliseu Nascimento, também fiquei muito satisfeito por Eliseu ter se reelegido. É uma grata satisfação também ele continuar lá. É mais uma porta que a gente tem para bater. Também temos o deputado federal Juarez Costa, o Hélio Fagundes, senador, que reelegeu. São pessoas, Mauro Mendes, baita de um governador que tem colocado muita obra dentro desse estado. A gente tem que parabenizar todos eles. E como nós todos aqui já estamos sabendo, agora vamos para o segundo turno, buscar a vitória maior, que é a do nosso presidente Jair Bolsonaro. É uma guerra do mal contra o bem, isso está visto por todos nós. É quem tem sua família, quem tem sua religião, quem tem seu patriotismo, busque as pautas. Eu não digo que o nosso presidente é a melhor pessoa do mundo, jamais. Só que compare as pautas de um e que defende e o que o outro defende. E vê o que é melhor para a tua família e busque o melhor. Para você pensar, que você tem filho, você pode ter neto, você tem sobrinho, você tem família. Pense nas duas pautas e coloque na balança para ver a qual melhor representa você e seus familiares. Também gostaria aqui, senhor presidente, aproveitando a ocasião, no dia de amanhã estava um compromisso no bairro Gouveia de iniciar as obras ali de fazer os meio-fios na pavimentação asfáltica. Mas o responsável pela obra sofreu um acidente, acredito que parece que de moto, acabei de ser informado agora há pouco, então vai estar uma atrasadinha essa semana na confecção dos meio-fios lá do bairro Gouveia. E também assim gostaria de pedir, como a vereadora Marta pediu já com relação aos fogos, também o nosso projeto com relação a animais soltos nesse município de Juara. É um absurdo o que tem acontecido de tantos animais soltos desse município. Precisamos dar uma solução, senhor prefeito, secretarias, para ver o que pode ser feito. Ou carrega esses animais para um ponto específico, ou vamos atrás dos donos, como a lei permite, e aplicar multa a ele, para que ele possa ser responsabilizado pelo que pode ser feito. Então, eu gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, uma boa noite, parabéns a todos nós, e que Deus nos abençoe.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes, quero cumprimentar meu amigo Ademir Zumba, que está aqui junto aos companheiros da Igreja Pentecostal. Quero cumprimentar todos os meus amigos e minhas amigas que participaram da Festa da Democracia que aconteceu no último domingo. Parabenizar a Sandy de Paula pela belíssima campanha que ela fez. Parabenizar o meu candidato Silvano Amaral, que por 900 votos não se elegeu, mas eu acredito que ele vai ter muitas oportunidades, porque ele é um cara sensacional e eu orgulho de cada um dos votos que a gente conquistou para ele em Juara, sem precisar derrubar ninguém, passar perna em ninguém, que é dessa maneira que eu me elegi para vereador e eu quero continuar mantendo essa postura no meu mandato. Quero lamentar a perda que tivemos para o estado de Mato Grosso, a deputada federal que mais ajudou a educação desse estado, que inclusive um projeto de lei que chegou na Câmara hoje, que vai se fazer convênio com o trator, é recurso da deputada federal Rosa Neide. Ela fez 124 mil votos, mas por uma questão partidária, mesmo ela sendo a mais votada, ela não vai assumir uma cadeira. E quem perde com isso é todo o estado de Mato Grosso. Em contrapartida, nós tivemos uma eleição expressiva do Juarez Costa, nosso amigo, companheiro de luta, e que a prova do trabalho dele foram as urnas, que com certeza fez uma campanha bonita, uma campanha limpa, e graças ao trabalho dele por nós, dia 11 de outubro, eu convido a população a participar da aula inaugural do curso de agronomia da UNEMATE, com uma turma aí do nosso companheiro Juarez Costa. Quero aqui falar duas situações. A primeira, sobre o fato de nós termos liberado para o prefeito, há menos de 30 dias, 18 milhões para ele suplementar suas pastas. Hoje, senhor prefeito Carlos Sirena, nós liberamos um projeto de lei aqui com mais 21 milhões. Então, baseado nisso, nos últimos 90 dias, essa Câmara de Vereadores deixa o senhor trabalhar aí com mais além do orçamento que o senhor tem, 39 milhões de reais. Mas junto a isso, nós vamos fiscalizar cada uma das ações. Em primeiro lugar, eu quero reiterar aqui o prefeito sobre quatro pontes ali na estrada Beira Rio. Primeira, do rio Apiacazinho, a outra próxima à Fazenda Raga, uma ponte na Fazenda Tesouro e uma ponte ali nas proximidades do retiro da 3J. As pontes estão em péssimas condições de trafegabilidade. Se o senhor aqui da equipe de filmagem conseguir pegar essa última ponte, eu agradeço. E a gente precisa imediatamente da correção dessas pontes, né? A gente fala de assentamento, de estrada beira-rio, mas tem quatro pontes lá que não estão numa condição muito legal. Os moradores da localidade ficam nos cobrando e a gente precisa de providência. Salvador Pisolio me disse que já fez os trabalhos antes do período de chuva no Barbosinha. Passei por lá semana passada, a gente já está precisando de cascalhamento. Com a primeira chuva, tem alguns trechos ali da estrada que já foram destruídos. Outra situação é na rua Paraguaçu Paulista, na esquina com a rua Robson Ribeiro. Foi feita a pavimentação, entretanto a empresa que fez não fez um serviço assim muito bom e está alagando na frente da residência de duas pessoas. A gente está há 3 meses pedindo providência, foram lá e tiraram os entulhos, mas a gente precisa resolver o problema porque vai alagar a casa dessa senhora. Na semana passada, eu quero deixar um aviso à comunidade juarense. Quando vocês estiverem na fila de unidade básica de saúde, na fila do hospital municipal, façam o que duas pessoas fizeram na semana passada, nos ligaram, só que depois de 5 horas de espera. Coincidentemente, nós estávamos reunidos, eu, Mônica Costa e Zé Galvão, fomos para a fila. Chegamos lá, em 2 minutos resolveu o problema. Não sei qual que era o problema, mas quando tiver um problema com fila, população de Juara, chame os vereadores, tem 9 na Câmara. Chama vereador, vereador tem que ir para ver o que está acontecendo. E a gente, porque a gente ganha e é muito bem remunerado para fiscalizar o serviço público. Então, me ligaram, a gente chegou lá, não deu tempo nem de saber o que estava acontecendo, já começou a entrar paciente para dentro. E é assim que tem que ser. Então, entre em contato com a gente, liga para a gente que a gente vai para cima. Outra situação que eu quero falar aqui hoje, de maneira muito breve, é que algumas emendas não foram pagas, nos reunimos aí, vereadora Mônica Costa, vereador Zé Galvão, e vendo o trabalho social que o Lions Clube de Juara faz, e nós estamos solicitando ao prefeito Carlos Sirena que das nossas emendas não pagas, 60 mil reais sejam destinados ao Lions Clube de Juara, que é uma instituição regularizada, para que eles possam fazer uns investimentos na infraestrutura, mas também comprar mais muleta, cadeira de roda e também uma máquina para fazer absorventes. É isso e obrigado a todos.
Não vendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 10/10/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não vendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.